Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e hoje vou revelar o que trago no coração durante uma entrevista com a Andrea Trindade Pereira, cientista do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, que costuma ser conhecido pela sigla I3S. Olá, Andrea.
Olá, Hugo.
Andrea Trindade Pereira licenciou-se em Bioquímica na Universidade de Aveiro no ano 2012 e foi nessa mesma área de estudo que avançou depois para um mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Foi também na Universidade do Porto que tirou o doutoramento, mas desta vez optou pelos biomateriais como área de estudo. No currículo constam trabalhos em 6 laboratórios nacionais e estrangeiros, com destaque para as passagens pela Universidade Médica de Viena e o Instituto de Nanoenergia e Nanosistemas de Pequim. Em paralelo com a bioengenharia, a investigadora do I3S tem vindo a especializar-se no desenvolvimento de polímeros e no estudo da compatibilidade entre diferentes materiais. É com base nesse conhecimento que está a tentar desenvolver sistemas que aproveitam a energia produzida pelo sangue e também vasos sanguíneos sintéticos que poderão vir a ser usados em cirurgias cardíacas. No passado recebeu o Prémio Maria de Sousa, que é atribuído pela Fundação Bial e pela Ordem dos Médicos, o Prémio Júlia Polac, da Sociedade Europeia de Biomateriais, e ainda uma medalha de honra de L'Oréal Portugal, que distingue as mulheres que se dedicam à ciência. Tem 31 anos de idade, publicou 19 artigos científicos e já registou 2 patentes.
O convidado de hoje tem muito talento, mas o talento envolve tanta coisa. Por exemplo, exige muita capacidade, quase tanta como os 106 kWh de capacidade que tem a bateria de um Audi Q8 e-tron. Exige também algum brilhantismo, como o brilho que vemos iluminado nos faróis LED Matrix. Exige ter energia elétrica e até uma procura por um progresso constante, como... Bem, acho que já perceberam a ideia. São estes alguns dos detalhes que nos conduzem em direção ao futuro. Ou com tanta autonomia que os nossos automóveis têm, quem sabe se não dê para chegar ainda um bocadinho mais longe, como até ao futuro do futuro. Bom, mas não vou carregar com mais informações. Ainda que agora que falei em carregar, é demasiado tentador não abordar a velocidade de carregamento. Mas vá, já pode retomar este podcast e acelerar em direção à conversa. Audi, o futuro é uma atitude.
Andrea Trindade Pereira, obrigado por ter aceitado vir ao Futuro do Futuro. Confesso que a primeira questão já está aqui a correr-me nas veias. De certeza que é possível produzir energia a partir do fluxo sanguíneo.
É verdade, parece que uma ideia muito futurística, mas no laboratório estamos a desenvolver sistemas que conseguem aproveitar essa energia do fluxo sanguíneo pelas nossas artérias ou veias e também pelos xertos vasculares, que podemos ter, por exemplo, numa cirurgia que colocamos um vaso sintético para substituir uma artéria, e conseguimos aproveitar o fluxo do sangue por esses materiais ou pelos nossos vasos nativos para gerar energia elétrica.
Mas o sangue não são só glóbulos vermelhos e brancos e plaquetas. Como é que ele produz energia? De onde é que vem esta energia?
Exatamente, esses são os componentes base do sangue, mas esta energia é produzida por um efeito que nós já conhecemos há muito tempo. E, aliás, costumamos até brincar com as nossas crianças quando colocamos as mãos num balão, não é? E depois pomos no cabelo e o nosso cabelo fica em pé. É a chamada eletricidade estática. E se nós pensarmos no fluxo sanguíneo a correr pelas nossas artérias, por exemplo, também é a mesma coisa. Temos um fluxo que está a correr numa superfície e aí está a gerar a eletricidade estática. Aqui não usamos para pôr os eritrócitos de cabelo em pé, mas usamos sim para aproveitar essa energia elétrica e conseguirmos, por exemplo, alimentar dispositivos cardíacos eletrónicos implantáveis. Esta palavra
é uma palavra grande.
Pronto, para explicar melhor. Todos conhecemos o pacemaker, de certeza, e esse pacemaker utiliza baterias. E então, se nós aproveitarmos essa energia do sangue a correr pelas artérias, conseguimos criar a corrente elétrica e assim tentar alimentar um pacemaker.
Neste caso, qual o processo, qual a metodologia usada para extrair a energia? Já sei que a energia que passa pelas veias não serve para pôr glóbulos vermelhos com os cabelos em pé, mas tem que de certeza ser criado um dispositivo interno, para uso interno do corpo, que permita, de algum modo, extrair energia. Como é que, qual é o, qual é o protótipo que vocês estão a pensar no laboratório do I3S?
Claro, tem toda a razão. E aí é que entra a parte da bioengenharia, que nós criamos materiais que conseguem aproveitar essa eletricidade estática que é gerada para depois conseguirmos alimentar outros dispositivos eletrónicos que estão implantáveis no nosso corpo. E o nosso trabalho vai ser então, porque as nossas artérias já estão lá e o sangue também já está lá e nós não podemos fazer nada nesse sentido. Mas o que nós fazemos são, através de nanotecnologia, conseguimos colocar um dispositivo que também tem de ser compatível com o nosso corpo para conseguir aproveitar essa eletricidade estática que está a ser gerada para alimentar dispositivos eletrónicos que são usados no nosso corpo.
Mas funciona como um dínamo da bicicleta?
O princípio não é bem o mesmo, mas consegue levar a eletricidade estática, que não é nada mais, nada menos do que eletrões, que também é uma palavra muito complicada, mas basicamente quando geramos uma corrente elétrica é uma diferença de potencial, ou seja, temos sempre um polo que é positivo e um polo negativo, e depois esses eletrões vão de um sítio para o outro. E então o que nós temos que fazer também é, nós temos o sangue a passar pelas artérias que está a gerar essas cargas, e nós temos que, no fundo, levar essas cargas, quase como guiá-las, até ao sistema final que nós queremos alimentar.
Eu já estou a ver aí um bocadinho de ciborgue. O que eu ia imaginar seria que é colocado, algures, um dispositivo de muito pequena escala numa veia ou numa artéria, e que a Andreia há de indicar qual será a mais indicada, vá, digamos assim, passa a redundância, e que, por outro lado, esse dispositivo que estará colocado num dos vasos sanguíneos estará ligado por cabos, imagino eu, a menos que já utilizem sistemas de de indução eletromagnética, e esses cabos, por sua vez, enviam a energia para o pacemaker, ou para uma bateria do pacemaker. É isto que eu estou a pensar, ou eu percebi mesmo tudo errado?
Não, acho que percebeu muito bem, exatamente isso, ou seja, temos que ter algo que guie até ao pacemaker, e precisamos, lá está, de sistemas de nanotecnologia que conseguimos acoplar às nossas artérias ou até mesmo às nossas veias para conseguir capturar essa eletricidade estática e levar então até ao dispositivo eletrónico.
Quando diz nanotecnologia, não é um palavrão qualquer, é mesmo para dizer que são coisas que chegam a ser muito mais finas que um cabelo humano.
Exatamente, para termos nanotecnologia temos de ter sempre uma dimensão, ou seja, quando temos um material 3D, não é? Temos três dimensões, e pelo menos uma dessas dimensões tem de ser nanométrica, ou seja, tem de ser menor do que 100 nanómetros, digamos assim, que é mesmo muito pequeno, ao nosso olho é impossível ver, mas podemos usar técnicas depois de laboratório que consigam realmente identificar essas nanopartículas ou nanomateriais nessa escala nanométrica.
E estamos a falar de uma solução que poderá ser aplicada em que veias? Imagino que em vasos capilares, que são muito fininhos, se calhar não produzem energia necessária, ou se calhar nem é viável instalar nenhum dispositivo lá dentro. Mas, por outro lado, grandes artérias, grandes veias, se calhar já têm essa capacidade. Em que local é que deveria ser colocado este sistema? A carótida será? Onde passa muito sangue? Será esse um local apetecível ou nem por isso?
Pois, isso nós estamos agora nos nossos projetos, estamos exatamente a estudar esses pontos, ou seja, qual a melhor artéria para conseguirmos acoplar estes sistemas. Também depois vai depender da aplicação final, porque, por exemplo, se for para melhorar a bateria de um pacemaker, terá de ser nas imediações do sítio onde o pacemaker vai estar localizado, ou seja, mais próximo do coração, depois...
Para não ter a atravessar o corpo todo, com o cabo, não é?
Sim. Se for outras aplicações, porque nós agora, lá está, este projeto é para explorar exatamente o uso do fluxo sanguíneo para geração de energia, mas temos depois, obviamente que isto é um mundo, porque podemos utilizar o nosso corpo todo para gerar essa energia, e depois, dependendo da aplicação, vai ser o sítio onde nós vamos colocar estes sistemas.
Ah, então esta solução pode ser usada não só para alimentar pacemakers, mas se calhar para outro tipo de próteses ou implantes.
Exatamente, para já estamos focados na parte cardiovascular, que é exatamente a área do meu coração, e a minha paixão é estudar com biomateriais, como melhorar a parte cardíaca. Ou seja, trabalhar com o coração para o coração. Mas o objetivo depois será abrir diferentes aplicações e vai ser um mundo desta tecnologia que podemos explorar.
Estamos a falar de que de potências ou de correntes, se preferir, de que ordem?
Estes sistemas que usam a eletricidade estática, digamos assim, não conseguem criar ainda potências extremamente elevadas, por isso estamos a falar sempre na ordem dos microamperes, miliamperes, mas nós também estamos a viver numa fase em que todo o dispositivo eletrónico vai ter de diminuir também o seu consumo, porque nós estamos com problemas de energia globalmente, ou seja, não é só no coração que temos que diminuir o consumo do nosso pacemaker, mas também em todo o tipo de eletrónica para melhorar a parte de energia que estamos a atravessar uma crise energética, digamos assim. Por isso, apesar destes dispositivos para já ainda não conseguirem de todo substituir uma bateria de um pacemaker, conseguem já melhorar o tempo de vida deste pacemaker. E estamos a falar, por exemplo, os pacemakers normalmente a bateria tem 10 anos, conseguirmos melhorar cerca de 25% a 50% da sua longevidade, ou seja, do seu tempo de vida, conseguimos já fazer uma poupança também em termos económicos para o Sistema Nacional de Saúde de cerca de 3.000, 4.000 euros por paciente e também, por outro lado, diminuir o risco para o paciente, porque sempre que há uma bateria que está a falhar ou que o médico tem que tirar por precaução, acaba por ser um risco para o paciente, porque está associado a, é sempre um procedimento cirúrgico, está associado à parte das infecções, à parte também ficar com pisaduras e traumas, digamos assim.
Esta solução já foi testada em humanos ou animais? Em que situação é que se encontra este projeto? Do ponto de vista comercial ou industrial, se preferir, e do ponto de vista laboratorial?
Este projeto é extremamente recente, só para dizer que registamos o nosso pedido de patente apenas em janeiro, por isso até lá não conseguíamos divulgar nada do projeto. E por isso ainda não estamos na fase de contactar, porque estamos na fase de desenvolver a tecnologia e perceber quais são os melhores materiais que podemos utilizar para melhorar a quantidade de energia que estamos a produzir, como é que devemos realmente acoplar estes sistemas, e por isso ainda estamos na fase de exploração, digamos assim, que é um projeto extremamente recente e por isso estamos a desenvolver no laboratório.
E a perspectiva de negócio ou de desenvolvimento do projeto será apresentar os resultados a uma empresa que eventualmente haverá de explorar esta ideia com o desenvolvimento de novos dispositivos, ou pelo contrário é criar uma empresa para explorar comercialmente esta solução?
Esta tecnologia acaba por ter muita potencialidade devido à sua versatilidade, por isso será uma grande fonte de exploração, digamos assim, e por isso achamos que temos aqui um potencial de comercialização bastante grande. Obviamente que os dois cenários são possíveis e penso que depois vai depender um bocadinho do que for mais benéfico para a própria exploração da tecnologia e para a implementação, porque a ciência que fazemos é sempre focada no paciente e nós vemos sempre como soluções para a sociedade. Por isso, aquela solução que conseguir levar a tecnologia para o paciente e for mais viável será aquela que vamos sempre optar, porque nós queremos ver, acho que o maior gosto de um cientista é conseguir ver a aplicação da sua tecnologia num paciente e melhorar a sua qualidade de vida. E é nisso que vamos estar focados e na altura de decidir será isso que vai ser o importante.
Está a referir-se à qualidade de vida, neste caso, teria também de garantir que a inclusão destes dispositivos não altera ou não produz efeitos negativos no fluxo sanguíneo. Será que está a roubar energia que é útil aos glóbulos vermelhos e aos glóbulos brancos e a todos os outros micro-organismos, digamos assim, que referiu com esses nomes esquisitos?
Os nossos sistemas não vão estar em contacto com sangue, por isso é uma vantagem muito grande, porque não precisam de ser compatíveis com o sangue, porque muitas vezes para desenvolver materiais compatíveis, que foi um bocadinho o que eu fiz no meu doutoramento, é claramente uma dor de cabeça. Por isso, ainda bem que estes dispositivos não precisam de ter esse contacto com o sangue. E por isso, em termos regulamentares, que regulamentares é as entidades que regulam os dispositivos médicos, desde a fase em que estão em investigação até conseguirem estar disponíveis para o paciente, acaba por ter menos entraves, porque se nós pensarmos, é muito mais grave para um paciente ter um dispositivo que está em contacto com o sangue e que depois o sangue pode, no fundo, reagir mal a esse dispositivo e causar problemas para o paciente, do que uma coisa que está fora do sangue e aí já não, já não tem uma resposta tão efetiva do próprio paciente, digamos assim. Por isso, em termos regulamentares, acaba por ser uma tecnologia que, apesar de ser implantável e ter que ficar com o paciente o resto da vida dele, tem menos entraves do que, por exemplo, estarmos a desenvolver um dispositivo que fosse para contacto com o sangue.
Vamos agora para um primeiro desafio, e que neste caso nos vai revelar que afinal o sangue não é assim tão silencioso quanto isto. Neste caso é um som que nos trouxe a Andreia Trindade Pereira. Vamos então escutar esse som. Andreia, o que é que acabámos de ouvir? Que som é este?
Exatamente, este som então é um sistema que nós temos no nosso laboratório que simula o fluxo sanguíneo e é o som que nós iríamos ouvir se conseguíssemos ouvir o fluxo do sangue pelas nossas artérias ou pelas nossas veias. E este sistema é o que nós utilizamos para simular, digamos assim, o fluxo sanguíneo e desenvolver os nossos materiais.
Mas é um som de uma máquina, certo? Quando diz simular é porque é uma máquina que bombeia o sangue de um lado para o outro.
Exatamente, é uma máquina, só que esta máquina é especial porque consegue simular mesmo a parte fisiológica do fluxo sanguíneo. É como se fosse um coração, aliás, tem exatamente uma membrana e tem um sistema de êmbolo que faz como o coração quando bombeia e leva todo o seu sangue até ao nosso corpo, neste caso leva até aos sistemas que nós temos no laboratório.
Será que pode escalar a produção de energia a partir do fluxo sanguíneo a ponto de conseguir encontrar uma forma de dispensar totalmente as baterias de diferentes próteses e implantes?
Acho que nesta fase que estamos em desenvolvimento, a nossa expectativa é aumentar a longevidade dessas baterias. Obviamente que, como eu disse, também há um grande esforço para diminuir o consumo energético dos dispositivos eletrónicos, digamos assim, por isso a eletrónica também está a avançar, porque temos esta necessidade energética no mundo, e por isso, no futuro, eventualmente com esta tecnologia e também com combinações de outras que possam também recolher energia do nosso corpo, conseguimos eventualmente chegar a um ponto em que temos dispositivos que são autoalimentados, próteses eletrónicas autoalimentadas.
Que resolve um problema grande no caso das próteses, que a bateria é sempre, até por questões químicas, é sempre um dos desafios grandes para quem trabalha em próteses e implantes, não é?
Exatamente, a parte das baterias é mesmo um problema depois de dispensá-las e como reciclá-las e acaba por ser, se tivermos esses sistemas de autoalimentação, acaba por ser uma grande vantagem para os dispositivos eletrónicos.
A alternativa seria colocar um painel fotovoltaico na cabeça, mas imagino que não será propriamente a melhor solução. Passamos agora para um segundo desafio e que tem a ver com uma imagem que nos trouxe a Andreia Trindade Pereira. Estamos a ver aqui assim uma imagem num disco de Petri ou numa caixa de Petri, não sei o nome, eu não sou o cientista, vou deixar a Andreia explicar o que é que nós os dois estamos a ver. Andreia, o que é isto que está aqui assim à nossa frente? Que imagem é esta?
Exatamente, caixa de Petri é o nome científico, digamos assim, ou técnico para o que estamos a ver, e dentro da caixa de Petri temos o dispositivo médico que nós estamos a desenvolver, que é nada mais, nada menos do que um vaso sanguíneo sintético, porque para além dos sistemas de geração de energia, nós desenvolvemos biomateriais para desenvolver estes vasos sanguíneos sintéticos. E nós temos dois vasos sanguíneos sintéticos aqui que têm calibres diferentes, ou seja, dimensões e diâmetros diferentes, porque vão ser utilizados para aplicações diferentes. Estes vasos sintéticos são desenvolvidos especificamente para a cirurgia do bypass, que penso que é bastante familiar. Quando nós temos...
Se costuma fazer no coração quando existe um vaso sanguíneo que está obstruído.
Exatamente. Então, quando as artérias do nosso coração estão bloqueadas por causa da acumulação de placa aterosclerótica, que está muito associada à parte do colesterol, o que temos que fazer é uma cirurgia do bypass. Para fazer essa cirurgia do bypass, os cirurgiões cardíacos agora utilizam vasos sanguíneos que são do próprio paciente, que podem ser as artérias mamárias, a veia safena, e isso exige que o cirurgião tenha que fazer um procedimento extra, que é ir recolher esses vasos sanguíneos noutra parte do corpo do paciente. Não existe neste momento vasos sanguíneos sintéticos para o coração, porque todos os que existem para outras aplicações falham no coração, porque o coração é especial, porque tem um fluxo sanguíneo muito baixo, e o que acontece é que depois o sangue, ao passar por esses vasos sintéticos sanguíneos, acaba por ocludir e não é uma solução. E se pensarmos no coração, se voltar a bloquear o enxerto, acaba por voltar a não ter sangue, nutrientes, oxigênio, que alimentam o nosso coração, e é isso que lhe permite que ele faça a sua função. E por isso nós estamos a desenvolver estes vasos sintéticos sanguíneos, que são melhores do que os que estão disponíveis agora comercialmente. Isso nós já testamos num modelo animal e vimos que era melhor do que os vasos sintéticos que estão disponíveis. E por isso é, digamos assim, o nosso produto que temos no laboratório.
E neste caso estamos a falar de vasos sanguíneos que foram testados em que animais?
Nós fizemos um estudo em porco, porque o porco acaba por ser mais parecido com os nossos fluxos e pressões sanguíneas. E o que vimos, fizemos agora um estudo agudo, ou seja, é um estudo fizemos durante uma hora e conseguimos ver que, por exemplo, os vasos sintéticos já começavam a ocludir, enquanto que os nossos continuavam bastante funcionais, sem
Quando
problemas.
Quando diz ocludir, quer dizer obstruir. Bloquear, algo do género, sim.
Exatamente, já tinha ali uma parte do sangue que estava a acumular no vaso sintético e depois já estava a obstruir a passagem do sangue, por isso iria falhar em pouco tempo, enquanto que o nosso continuou perfeitamente, exatamente como nós o colocamos.
A gordura não cola a este tipo de vasos sanguíneos que vocês desenvolveram, será isso?
Nem gordura, e também um problema que existe, principalmente quando colocamos próteses, nem é tanto a questão da gordura, mas sim o nosso próprio sangue que reage à prótese como se fosse uma coisa que não é do próprio. Na verdade, ele tem razão, ele acha que há ali qualquer coisa que não está...
Há uma rejeição.
Exatamente, que não é natural, que não é dele, e então ele começa se calhar agora vou entrar um bocadinho no jargão, mas nós temos as nossas plaquetas, que é, por exemplo, quando nós nos... e sistema de coagulação, quando nós nos cortamos, depois acaba por formar um coágulo, e isso é que permite que nós não nos veímos em sangue e pudéssemos morrer por termos um corte. E o que o nosso sangue reconhece quando vê, por exemplo, uma prótese é: ok, isto é uma coisa que não é minha, está aqui uma coisa completamente diferente, então eu vou reagir a isto e vou tentar melhorar. E até pode achar que é, por exemplo, um corte, e por isso vai para lá, tem estas plaquetas então e sistema de coagulação que sinaliza, e depois começam a formar estes coágulos, que é assim que se chama, que depois ou podem obstruir então a prótese, ou então ainda pode fazer uma coisa mais grave, que é quando estes coágulos, digamos assim, se soltam e podem ir depois, por exemplo, para o cérebro, e é quando as pessoas podem ter um AVC. E por isso é mesmo muito importante que todo o tipo de vasos sintéticos que nós implantamos nos pacientes seja compatível com o sangue.
Esse é o risco e o problema que está identificado. E como é que vocês o solucionaram? O que é que vocês colocaram nos vasos sanguíneos sintéticos de nova geração que dizem acreditam que são melhores ou mais eficazes do que aqueles que já existem?
Acreditamos, e a ciência também já comprovou. Nesse sentido, nós estamos a utilizar um material que é bastante conhecido. Se pensarem nas lentes de contacto, as lentes de contacto têm umas propriedades bastante boas quando estão em contacto com o sangue, que são hemocompatíveis, porque elas não aderem a qualquer tipo de plaquetas, componentes sanguíneos ou células na sua superfície. Só que se pensarmos em lentes de contacto, em vasos sanguíneos, se calhar há aqui um problema, porque as lentes de contacto são muito frágeis. Quando nós tiramos, às vezes até rasgamos a lente de contacto. E se nós pensarmos no nosso fluxo sanguíneo e as nossas pressões sanguíneas, se fôssemos pôr um tubo feito de uma lente de contacto, o que ia acontecer é que ele ia quebrar e não ia funcionar. Nós usamos um material que é bastante, agora está também bastante fancy, digamos assim, que é o grafeno. E este material está bastante na moda, não é por causa do nome, mas sim por causa das suas propriedades. É um dos materiais mais fortes do mundo e então nós utilizamos o grafeno para reforçar estas lentes de contacto, digamos assim, que são fracas mecanicamente, não têm resistência mecânica. Conseguimos transformar num material que consegue então suster o fluxo sanguíneo e também as pressões sanguíneas de forma a termos um vaso.
Quando disse lentes de contacto, queria dizer o material usado nas lentes de contacto.
O material usado, exatamente.
E neste caso ele é misturado ou mesclado, eu não sei como dizer, com o grafeno e de algum modo vocês encontram forma depois de criar aquela configuração tubular que imita um vaso sanguíneo. Porquê é que há dois calibres diferentes? É para diferentes vasos sanguíneos que estão ligados ao coração, é isso?
Exatamente, ou seja, nós dentro do nosso corpo temos vasos de diferentes calibres e neste caso nós temos um vaso que tem cerca de 4 milímetros de diâmetro que pode ser usado, por exemplo, não só para o coração, mas também para fazer o bypass, por exemplo, de membros inferiores. Porque apesar de já existirem esses vasos sintéticos que são usados às vezes nos membros inferiores, quando não há opção de usar as artérias do próprio paciente, e eles continuam a falhar também nestas situações. Por isso, o nosso produto, apesar de estar bastante focado no coração, que é onde há o problema maior, nós também podemos direcioná-lo para outras aplicações, porque efetivamente ele é melhor do que os que estão disponíveis comercialmente agora. Depois o outro mais fininho, as artérias coronárias acabam por ser bastante fininhas, têm cerca de 1 milímetro, 2 milímetros, por isso se pensarmos o seu lumen é mesmo fininho e por isso é que quando nós temos aterosclerose, probabilidade de termos um infarto miocárdio por cá, então o bloqueio dessas artérias é bastante grande. E por isso é que conseguimos produzir estes vasos com os calibres que nós quisermos também para as diferentes aplicações, porque aqui o que é importante é que o nosso vaso consiga ter exatamente o mesmo diâmetro e também a mesma espessura da parede, porque se pensarmos num tubo, não é? Se tivermos dois tubos com espessuras diferentes, porque nós temos que ligar o nosso vaso a artérias que já estão no paciente, a vasos sanguíneos que já estão no paciente.
Eu compreendo isso, até porque já vi algumas canalizações que funcionam de forma diferente. Mas nas canalizações, nas extremidades, há sempre algo que permite prender cada segmento à estrutura inteira. Neste caso, como é que vocês contam ligar os vasos sanguíneos ao coração ou a outros vasos sanguíneos?
Pois, nas canalizações é um bocadinho mais fácil porque não temos a parte da resposta do sangue. É que o sangue acaba...
E geralmente não morre ninguém no final, não é?
Exato. Quanto muito a mangueira rebenta, mas está tudo bem. Só pode-se levar assim um banho por causa da água que está a sair. Mas nós não conseguimos ter esses sistemas que conseguem acoplar. O que se faz agora é usar suturas, fios. Ou seja, o cirurgião tem de fazer as suturas do vaso a outro vaso e por isso é que é muito importante que não haja uma discrepância entre os vasos que nós estamos a produzir e os vasos do próprio paciente, porque tem de ter exatamente a mesma espessura de parede para que depois o sangue não sinta que é um vaso diferente, porque se
que
ele
não faça o tal fenómeno de rejeição.
Exatamente, porque se ele sentir que alguma coisa que está ali que não está bem, ele vai logo reagir, vai logo achar que não é dele e então começa com a cascata de coagulação, exatamente, e acontece o que eu falei exatamente há bocadinho.
Não obteve nenhum dado menos favorável ou menos otimista durante esse teste de uma hora com o porquinho de laboratório?
Não, até ver os nossos dados, tudo indica que eles são bastante superiores aos vasos sintéticos E por isso até estamos entusiasmados então para a fase seguinte de conseguir implantar durante mais tempo e perceber como é que eles reagem realmente a longo prazo. Mas efetivamente o nosso material é bastante, bastante hemocompatível, ou seja, bastante compatível com o sangue, e achamos que será uma solução viável para os pacientes que necessitarem de um vaso sintético, digamos assim, para a cirurgia do bypass.
O que é que o grafeno tem assim tão de especial? Eu sei que tem trabalhado com grafeno e não só nesta área. O que é que o grafeno tem assim tão de especial e porquê é que o grafeno, de algum modo, entrou na moda?
Apesar de o grafeno parecer ser assim uma coisa complexa, nós na verdade estamos quase todos os dias em contacto com o grafeno. Quer dizer, agora com os iPads e com os dispositivos digitais, se calhar não tanto, mas, por exemplo, nos lápis, nós temos a grafite e, basicamente, a grafite é como se fosse uma resma de papel. E o grafeno é como se fosse uma dessas folhas, ou seja, quando nós estamos a escrever numa folha de papel, eventualmente estamos ali a esfoliar, ou seja, a tirar as folhas da grafite e podemos até ter partículas de grafeno. E este material, então, é bastante inovador, porque ele tem propriedades elétricas, propriedades mecânicas, propriedades de condução térmica, que em termos de comparação com outros nanomateriais acaba por ser bastante superior. E ele é utilizado exatamente também por causa da sua da combinação destas propriedades todas, por exemplo, o facto de ser bastante, bastante bom condutor elétrico e ao mesmo tempo ser flexível, pode ser utilizado, por exemplo, para a produção de ecrãs e aqueles ecrãs que são até desdobráveis, porque acaba por ser um material que é muito condutor e ao mesmo tempo tem flexibilidade para conseguirmos mexer. Em termos das propriedades biológicas, que é aquilo que nós estudamos mais, e aliás o nosso grupo de investigação no I3S tem exatamente grafeno no nome, porque é biomateriais à base de grafeno, nós utilizamos exatamente por causa das suas propriedades mecânicas, porque conseguimos transformar materiais que são mecanicamente pouco resistentes em materiais bastante resistentes, por exemplo, no caso dos vasos sanguíneos, nós pegamos num material que sabemos que é bastante hemocompatível, colocamos o grafeno no material e conseguimos transformá-lo num material forte que consegue desenvolver estes vasos sanguíneos. Para além disso, também utilizamos o grafeno por causa das suas propriedades antimicrobianas. Podemos usar grafeno para matar bactérias e assim combater, por exemplo, a parte da infecção nos dispositivos médicos, também é um dos focos de investigação do nosso grupo. E principalmente estas duas, e também depois também há a parte de que o grafeno também consegue ter alguma atividade anticancerígena, e existem muitos estudos que conseguem ver que o grafeno acaba por ter diferentes versatilidades na parte biomédica. Ah, e também na parte do facto de ele ser condutor, pode ser utilizado para a regeneração, por exemplo, cardíaca, porque as células cardíacas precisam de impulsos elétricos, e então, como temos o material que é condutor, acaba por facilitar na parte da regeneração cardíaca e neuronal. Por isso, são assim as grandes aplicações deste material na parte biomédica.
Não faz torradas, e isso já não é mau. O que eu lhe ia perguntar também, existe alguma empresa interessada nesta tecnologia? Em que estado é que está este projeto? Já há alguma ligação à indústria ou não?
Nós agora temos então este projeto de transferência de tecnologia por parte da Fundação La Caixa, por isso vamos começar os testes pré-clínicos dentro de seis meses. E por isso também, como já estamos numa fase mais de transferência de tecnologias, que já temos a tecnologia mais cimentada, também tivemos a nossa patente agora que foi concedida nos Estados Unidos, e a ideia é exatamente essa, ou seja, pegar na tecnologia e levá-la até aos pacientes.
Até um paciente humano que precise mesmo de uma nova, de um novo vaso sanguíneo.
Exatamente.
De uma artéria coronária.
Exatamente, para fazer o bypass das artérias coronárias.
Os outros vasos sanguíneos sintéticos que existem no mercado não são feitos de grafeno?
De grafeno não existem bases sintéticos desenvolvidos com grafeno. Existem alguns que podem ter nanopartículas, principalmente de prata, por causa da parte da infecção. Ou seja, eles têm essas nanopartículas de prata para evitar que haja a infecção desses vasos sanguíneos sintéticos ou xertos vasculares sintéticos, que é o nome científico, digamos assim, deles.
Será que este tipo de material com grafeno também poderia ser usado noutras funções que não a de produzir um vaso sanguíneo?
Neste caso, o nosso material, como tem uma compatibilidade, ou seja, quando está em contacto com sangue, tem uma resposta bastante boa, penso que poderíamos tirar partido de aplicações que fossem em contacto com sangue, nomeadamente. E já pensamos na parte depois de já termos estabelecido o vaso sintético sanguíneo para esta aplicação, pensar noutras, como por exemplo os catéteres, que também acabam por estar em contacto com sangue, principalmente os catéteres de hemodiálise, e aí o nosso material acaba também por ser bastante benéfico no sentido do desenvolvimento desses materiais. Para além dos catéteres, podemos pensar em implicações de válvulas cardíacas, que também têm que estar em contacto com sangue e estão associadas muitas vezes a problemas como calcificação, e aí também podíamos substituir os materiais que são usados agora nas válvulas cardíacas pelo nosso material. Na parte da aplicação com pele, vai depender um bocadinho do objetivo que nós quisermos dar ao material. Porque, por exemplo, se a ideia for promover depois a regeneração da pele, ou seja, por regeneração quer dizer que o nosso corpo consegue reconstruir depois a parte da falha da pele, o nosso material, assim como ele está, pode não ser o melhor, porque neste momento ele não adere células, ou seja, não vai interagir propriamente com o nosso corpo, de forma a ele dar uma resposta para essa regeneração. Mas podemos modificá-lo, e aliás há um projeto no laboratório onde nós queremos modificar e já conseguimos tornar este material biodegradável e depois também promover a regeneração dos tecidos.
Com a colocação de matrizes que alojam células humanas.
Exatamente, ou seja, nós temos sempre que dar instruções aos nossos materiais para aquilo que nós queremos fazer. É quase como se fosse um livro de instruções e depois o nosso corpo segue e consegue fazer a regeneração, digamos assim. Neste momento, este material é um material que consegue escapar ao nosso sangue, digamos assim. O nosso sangue não consegue identificá-lo, por isso é como se fosse um fantasma dentro de nós, enquanto que se nós quisermos promover a regeneração, temos que lhe dizer, olha, nós queremos promover regeneração, então temos que colocar lá, é como pôr uma frase, agora regeneras, não é assim tão fácil, mas eventualmente é exatamente isso, temos que lhes dar instruções para depois as células do nosso corpo conseguirem aderir e começar o processo de regeneração. Por outro lado, por exemplo, se for depois para pensos de feridas crónicas, o nosso material pode ser bom porque é um hidrogel, ou seja, consegue absorver muita água e muitas vezes as feridas crónicas acabam por ter uma exudade que não é nada mais nada menos do que bastante líquido, chamado pus, às vezes na gíria, e o nosso material conseguiria absorver. E por outro lado também, como não adere ao tecido, muitas vezes nas feridas crónicas, quando se tira o penso, acaba por magoar o paciente, e neste caso o nosso material não iria ter essa resposta, digamos, de dor para o paciente.
Tem uma previsão de quando é que esta solução poderia chegar ao mercado?
Nós agora vamos fazer os testes pré-clínicos, que era o que eu estava a dizer, e pensamos que no final de 2024, início de 2025, já terminamos esta fase dos pré-clínicos. Depois temos que voltar a fazer uns testes pré-clínicos, estes em condições de laboratório controladas, de forma que depois conseguimos ir para a parte dos ensaios clínicos, e aí os ensaios clínicos já têm que ser feitos em pacientes. Depois destes ensaios em pacientes, podemos começar por um número reduzido de pacientes para ver se o nosso material é realmente viável, principalmente também porque, como a aplicação é o coração, acaba por ser bastante, acaba por acarretar um risco enorme para o paciente, por isso começa-se muitas vezes com um estudo de 10 a 15 pacientes e vamos ver o que é que acontece a esses 10 a 15 pacientes, e depois então alargamos para cerca de 1000 pacientes até mostrarmos que o nosso dispositivo é seguro para o paciente. Numa previsão assim muito otimista, diria que 10 anos, acho que conseguimos ter o nosso material, que tem um nome, que na verdade eu ainda não o chamei, que é o GoGraft. Por isso achamos que daqui a 10 anos o GoGraft poderá estar no mercado e aplicado a pacientes.
Sem lhe tirar o mérito, eu espero não vir a precisar desse material entretanto. É com o batimento cardíaco um pouco mais acelerado que chegamos ao fim desta entrevista com Andreia Trindade Pereira. Na próxima semana, o Futuro do Futuro voltará com mais um convidado para nos dar a conhecer os interstícios das ciências e das tecnologias. Eu sou o Hugo Seno, que a sonoplastia esteve a cargo de João Ribeiro e Tomás Delfim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.